Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 1993, A Urbanização Brasileira é um ensaio de geografia crítica no qual Milton Santos interpreta a formação e as transformações da rede urbana do país. Em vez de tratar o crescimento das cidades como simples aumento demográfico ou expansão física, o autor examina as relações entre economia, técnica, território, Estado e vida social. Seu objetivo é formular uma leitura da urbanização brasileira como processo histórico, como forma espacial e como conteúdo social. A obra se concentra nas mudanças que redefiniram a organização territorial brasileira, especialmente a integração técnica do território, a concentração seletiva de atividades e a persistência de profundas desigualdades. Santos também questiona explicações clássicas que reduzem a urbanização à industrialização ou à oposição entre campo e cidade. O livro oferece instrumentos conceituais para entender por que a modernização pode ampliar conexões e serviços sem distribuir de modo equivalente renda, infraestrutura e direitos. Por isso, permanece uma referência para estudos sobre cidades, planejamento, desenvolvimento regional e cidadania. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, urbanização como processo, forma territorial e conteúdo social. A proposta metodológica mais importante do livro é recusar uma definição puramente quantitativa de urbanização. Para Milton Santos, não basta registrar o percentual da população que vive em cidades, o tamanho dos municípios ou a expansão das manchas construídas. A urbanização precisa ser compreendida como processo, isto é, como transformação histórica das relações entre produção, circulação, consumo e trabalho. Ela é também forma, pois deixa marcas materiais no território por meio de redes, equipamentos, vias, concentrações urbanas e hierarquias entre lugares. E possui conteúdo social, porque essas formas são usadas de maneira desigual por grupos sociais, empresas e instituições. Essa abordagem permite perceber que uma estrada, uma rede de telecomunicações ou um centro de serviços não são elementos neutros. Eles expressam escolhas econômicas e políticas e podem favorecer seletivamente determinados lugares. A cidade, nessa leitura, não é uma unidade isolada, mas parte de uma totalidade territorial em movimento. O ganho analítico está em ligar a configuração visível do espaço às relações que a produziram. Assim, o livro desloca o debate de perguntas limitadas sobre crescimento urbano para questões mais estruturais: quem se beneficia da modernização, quais áreas recebem investimentos e como a organização espacial condiciona o acesso à vida urbana. Em segundo lugar, modernização técnica e reorganização desigual do território nacional. Santos analisa a urbanização brasileira em conexão com a modernização técnica e econômica do território. A expansão de sistemas de transporte, comunicação, energia, informação e circulação de mercadorias ampliou a capacidade de articulação entre cidades e regiões. Contudo, essa integração não significou homogeneização. As infraestruturas e os serviços mais complexos tendem a se concentrar em pontos e áreas capazes de atender às exigências de empresas, mercados e comandos administrativos, enquanto outras parcelas do território permanecem subordinadas ou insuficientemente equipadas. A consequência é uma divisão territorial ao trabalho mais densa e, ao mesmo tempo, mais desigual. Cada lugar passa a desempenhar funções específicas na economia nacional, mas dispõe de recursos muito distintos para participar dela. O argumento evita tanto a imagem de um Brasil formado por regiões completamente desconectadas, quanto a ideia de uma integração automaticamente inclusiva. A conexão crescente, porém, sob relações assimétricas. Essa chave é particularmente útil para interpretar porque a difusão de tecnologias e fluxos pode coexistir com precariedade de serviços cotidianos. Ao enfatizar a materialidade das redes e sua distribuição seletiva, o livro mostra que o território não é mero suporte passivo da economia. Ele participa ativamente da produção de oportunidades, dependências e desigualdades entre cidades e regiões. Em terceiro lugar, metropolização, desmetropolização e nova distribuição das funções urbanas. A obra discute a necessidade de rever a centralidade exclusiva da metropolização para explicar o urbanismo brasileiro. Até meados dos anos 1980, a concentração de população, indústria, serviços e decisões nas grandes metrópoles parecia resumir a dinâmica urbana nacional. Milton Santos identifica, porém, sinais de uma reorganização mais complexa, frequentemente associada à desmetropolização. O termo não indica desaparecimento das metrópoles nem perda automática de seu poder econômico e político. Indica que parte do crescimento de certas atividades e de algumas funções urbanas passa a alcançar cidades intermediárias e outros centros fora das maiores aglomerações. Essa mudança decorre da maior integração territorial, da redistribuição de atividades produtivas e da ampliação de redes de circulação e serviços. Ainda assim, a dispersão relativa não elimina a hierarquia urbana. As grandes cidades conservam funções de comando e concentram segmentos especializados, enquanto novos polos podem receber atividades sem adquirir autonomia equivalente. A relevância da análise está em evitar duas simplificações opostas à de que tudo continua concentrado da mesma maneira e à de que a desconcentração resolveu os desequilíbrios. Regionais. O livro convida a investigar quais funções se deslocam, quais permanecem centralizadas e quais efeitos essa redistribuição produz sobre emprego, moradia, infraestrutura e capacidade de decisão nos diversos lugares. Em quarto lugar, os dois circuitos da economia urbana e a produção do espaço dividido. Um eixo decisivo do pensamento de Milton Santos, mobilizado para compreender a desigualdade urbana, é a coexistência de dois circuitos da economia. O circuito superior reúne atividades mais capitalizadas, organizadas em larga escala e fortemente ligadas às finanças, às tecnologias e a mercados amplos. O circuito inferior envolve atividades de menor capitalização, trabalho intensivo, pequena escala e forte vínculo com as necessidades e os mercados locais. A distinção não deve ser confundida com uma separação rígida entre setores formais e informais, nem com dois mundos sem contato. Os circuitos coexistem, estabelecem relações e respondem de modo diferente às mesmas condições territoriais. A noção de espaço dividido revela que a modernização urbana não integra todos os agentes sob os mesmos recursos, ritmos e possibilidades. Enquanto certas empresas dispõem de crédito, informação, logística e proteção institucional, grande parte da população cria formas de trabalho e consumo condicionadas pela escassez. O conceito impede que essas práticas sejam tratadas apenas como resíduo passageiro do desenvolvimento. Elas fazem parte do funcionamento concreto das cidades desiguais. Para o planejamento. Se a implicação é clara, políticas baseadas somente em indicadores agregados de crescimento tendem a ocultar as condições efetivas de reprodução da vida de trabalhadores e pequenos. Agentes econômicos. Por último, cidadania territorial e crítica aos modelos urbanos importados, a urbanização brasileira se destaca por relacionar análise territorial e cidadania. Ao mostrar que os recursos urbanos são distribuídos de maneira seletiva, Santos evidencia que o acesso a transporte, habitação, serviços públicos, informação e oportunidades não pode ser entendido como questão individual. Trata-se de uma condição territorialmente produzida. A posição de cada grupo na cidade e na rede urbana influencia o que ele pode acessar, quanto tempo precisa gastar para se deslocar e quais direitos consegue efetivamente exercer. Essa perspectiva também sustenta uma crítica a modelos explicativos importados de realidades centrais e aplicados sem atenção às particularidades brasileiras. A urbanização periférica não pode ser lida apenas como etapa incompleta de uma trajetória supostamente universal de desenvolvimento. Sua estrutura combina modernização avançada em alguns setores, desigualdade persistente, concentração de comando e soluções cotidianas criadas sob escassez. O livro não oferece uma receita técnica de planejamento, mas fornece um critério crítico para avaliá-lo. Planos e investimentos precisam ser julgados pelos usos sociais que viabilizam e pelos grupos que deixam à margem. Dessa forma, a geografia aparece como campo capaz de interpretar conflitos concretos e de questionar uma organização urbana orientada predominantemente pela rentabilidade, ou em vez das necessidades coletivas. Em conclusão, a urbanização brasileira é leitura especialmente indicada para estudantes e pesquisadores de geografia, arquitetura e urbanismo. ciências sociais, economia regional e políticas públicas, mas também é proveitosa para profissionais que trabalham com planejamento, habitação, mobilidade e desenvolvimento territorial. Seu principal benefício intelectual é oferecer uma linguagem analítica para ligar fenômenos frequentemente estudados em separado redes técnicas, crescimento das cidades, concentração econômica, desigualdade regional e condições de cidadania, em vez de apresentar a urbanização como consequência inevitável do progresso. Milton Santos mostra que ela resulta de relações históricas e de decisões que distribuem recursos e poder de forma seletiva. Isso ajuda o leitor a avaliar dados urbanos com mais cautela e a enxergar o território como parte ativa dos problemas sociais. O livro se diferencia de estudos descritivos ou exclusivamente estatísticos sobre cidades porque constrói uma interpretação de conjunto do Brasil, articulando escalas local, regional e nacional. Também se distingue de abordagens que tratam a pobreza urbana como fenômeno periférico, ao demonstrar sua conexão com a própria organização da economia e do espaço. Embora tenha sido escrito no início dos anos 1990, seus conceitos continuam produtivos para analisar a concentração de infraestrutura, a expansão de cidades intermediárias, a precariedade do trabalho e os conflitos pelo direito à cidade. É uma obra densa, mais voltada à reflexão conceitual do que às soluções imediatas, cuja força está em tornar visíveis as estruturas territoriais da desigualdade brasileira. Se você quiser apoiar Milton Santos, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!